Before I begin, I would like to express my thanks to Cole Durham, especially, and his associates for having me here in this wonderful event at Brigham Young University, also giving me this opportunity to address such a distinguished audience. So thanks a lot. My job today is, I think,
vou fazer uma apresentação sobre a situação na Turquia, sobre liberdade de religião. Gostaria de começar citando uma conclusão referente à liberdade religiosa na Turquia. Conforme reportada, diz que a Constituição da Turquia restringe a liberdade religiosa. Diz também que há certas cláusulas na Constituição da Turquia e leis que se conformam com este padrão de entendimento de liberdade religiosa. Mas no âmbito de que a liberdade religiosa deve ser relegada aos poderes seculares. Eu acho que essa conclusão está correta, mas acho que devemos ainda desenvolvê-la em mais detalhes. Então, eu vou tentar, nesta apresentação, talvez dar-lhes um pano de fundo histórico sobre a relação na Turquia entre o Estado e a religião. Mas gostaria de expressar a situação em dois níveis. Gostaria de responder a perguntas. Se existe um estabelecimento favorecido pelo Estado turco, e a resposta seria, como foi esperado, não. Porque a Turquia declara-se como um Estado secular, público, no princípio do laicismo. Mas eu acho que essa resposta diz que não há uma religião estabelecida na Turquia. É um pouco equivocada. Eu gostaria de poder desenvolver um pouco mais esse tema. A segundo nível da minha apresentação enfocará no exercício da livre da religião na vida pública. Qual é a situação na Turquia sobre esse exercício livre da religião? Com relação à pergunta da religião estabelecida, quero falar sobre o relacionamento entre o Estado e a Igreja no passado. E que a Turquia tem esse legado histórico. O Império Otomano, como alguns sabem, o Estado Otomano usava o islamismo, como um tipo de meio de legitimizar a religião. Mas não era exatamente um Estado baseado sobre os princípios islâmicos. Era um Estado baseado em certos princípios que, na verdade, derivaram-se do passado tribal da Turquia, que remonta às tradições da Turquia e do islamismo desde o século VII. Em contradição a ideias de que o Império Otomano era baseado na lei islâmica, isso não é verdade. Era uma maneira de legitimizar e deixar que isso fosse permitido apenas no sentido privado. Era um império multirreligioso, na verdade, e favorecia a existência de grupos diferentes e práticas, e apenas estabelecia certos regulamentos para o direito privado, como casamento e outras leis civis. Mas no estabelecimento civil de assuntos religiosos, o Estado otomano controlava a religião através de um ofício islâmico, com uma certa semelhança entre o sistema de patriarcado e o imperador, como o representante do Império Otomano. Essa instituição foi abolecida em 1924, quando foi proclamada a República. E nessa instituição, a República instituiu o que agora é chamada o Departamento Geral de Assuntos Religiosos, e ele está ligado ao Ministério, ao gabinete do primeiro-ministro. E não tem uma existência separada fora dessa personalidade legal do Estado. Ela está ligada ao gabinete do primeiro-ministro. O que essa instituição de assuntos religiosos faz, ela lida com problemas ou questões referentes à população muçulmana na Turquia. E, neste momento, eu preciso abrir um parênteses para mencionar que a maioria da sociedade turca é muçulmana. Mas também temos minorias cristãs. Mas é um percentual pequeno, talvez 1%. Talvez menos que isso. É resultado da história de judeus, na verdade, uma minoria de 1%. Quando fomos estabelecidos como república, mais ou menos 1/3 da população era cristã. Antes da república e depois do estabelecimento da república, um acordo foi assinado para o intercâmbio de população muçulmana entre a Grécia e a Turquia. E houve a deportação de população grega para a Grécia por serem ortodoxos. Então, isso causou um aumento da população muçulmana, e os direitos, depois de se formarem grupos religiosos e suas práticas, incluindo escolas e tudo mais, ainda estão sobre a proteção de um tratado internacional que protege as minorias conforme regulamentado através de artigos da Constituição. Isso é uma proteção às minorias que a Turquia está tentando estabelecer. A Turquia também, existem lá governos que interpretam as cláusulas que protegem as minorias, e os direitos estão tentando estabelecer conformidade com a prática da maneira como a própria Grécia, a Grécia trata de, daqueles da fé não ortodoxa. Então, as minorias têm alguns problemas. Eles, narramente, têm enfrentado desafios, principalmente na área com relação à propriedade e de fundações nacionais que foram fundadas muito no passado. Neste ano de 2008, uma lei está sendo estudada para isso e esperamos que possamos conceder direito de propriedade a fundações de grupos minoritários existentes na Turquia, os quais têm sofrido com relação por causa de práticas nacionais do passado. O problema que a Turquia está enfrentando hoje, em termos de liberdade religiosa e crença, tem a ver com as diferenças entre as populações muçulmanas. Eles se distanciam da sociedade turca, como já foi sumarizado, eles tentam se adaptar. A população muçulmana na Turquia tem diferenças dentro de si própria. Primeiro, temos uma diferenciação que causa fricção, causa conflitos de tempo em tempo entre sunni, ou muçulmanos sunni, e outros grupos, que às vezes são descritos como xiitas. Isso não é bem verdade no senso da palavra. Eles são seguidores, descendentes do profeta Maomé, mas esse termo vem de tradições que eles seguiam. E, então, existem diferenças entre tradições das tribos turcas e tradições dessas outras tribos muçulmanas. Eles têm suas próprias práticas e etc. E o diretor-geral de assuntos religiosos já declarou e uma instituição administrativa e para tem havido discriminação com relação a esses grupos da forma como eles se reúnem num lugar chamado que não é uma mesquita, é outro tipo de local. E o diretor-geral de assuntos religiosos diz que o local onde eles se reúnem para praticar a sua crença não é um lugar para a religião. Então, eles não podem se beneficiar de subsídios ou de reduções em taxas e outros benefícios, porque eles não estão se reunindo num local considerado religioso. Isso também foi um julgamento feito por esse diretor de assuntos religiosos com relação a igrejas e sinagogas na Turquia, mas uma decisão do tribunal declarou que esses locais são de religião, religiosos e devem ser tratados como tal e, portanto, serem isentos ou têm que ser beneficiados por subsídios governamentais. Então, a Constituição turca aceita sinagogas e outros como locais religiosos, mas outros locais não são aceitos como tal. Então, esse estabelecimento ao qual me referi de prática geral de assuntos religiosos é contra alguns grupos, favorece grupos sunnis, por exemplo. E isso nos diz alguma coisa com relação à religião e o nosso Estado. A Turquia é um Estado secular, que estabelecido nos princípios seculares, mas também tem um entendimento estabelecido de religião. E de onde isso vem? Para explicar isso com um pouco mais de detalhe, isso ajuda a explicar outras diferenças existentes na sociedade turca hoje, entre sunnis e outros. Referente à relação entre Estado e Igreja, o pai fundador da República Turca fez algumas declarações referentes ao seu entendimento do Islã, do islamismo, em ocasiões diferentes. E podemos distinguir entre a visão do islamismo nos anos 20 e nos anos 30. Nos anos 20, era os dias de conflitos nacionais. Naquela época, por exemplo, quando havia uma reunião pública, diziam que esse grupo aqui se constituía de turcos, curdos, bósnias e etc. Eles talvez fossem diferentes do ponto de vista étnico, mas todos eles pertenciam à comunidade islâmica. Então, nos anos 20, a comunidade islâmica tinha todos esses grupos integrados em si. Depois da República, uma nova Constituição foi formada em 1934. Essa Constituição incluiu um artigo que dizia que a religião oficial da República é a religião islâmica, que estabelecia uma religião estatal na República Turca. Depois, essa cláusula foi abolida e, em 1937, o princípio secular o laicista é isso que faz a Turquia um pouco diferente, por exemplo, do sistema francês. Mas, de qualquer maneira, em 1937, depois da abolição dessa cláusula, em 1937, a cláusula que dizia que a Turquia é um Estado formado sobre o princípio laicista, foi continuado na Constituição de 61 e na Constituição de 82 foi reafirmado. Na atual Constituição, temos uma diferença. Deixa-me comparar com a anterior, que continua do diretor-geral de assuntos religiosos. Eu não sei se estou sendo sistemático o suficiente, mas nesta atual Constituição, o diretor-geral de assuntos religiosos foi descrito como uma instituição que tem o dever de estabelecer e suster integridade nacional e solidariedade. Então, acho que essa cláusula diz alguma coisa referente ao lado um pouco oculto do relacionamento entre religião e Estado. Do ponto de vista secular, deve haver princípios legais favorecendo certas religiões, mas na prática, em termos legais, temos uma instituição que interpreta o islamismo do ponto de vista sunni e tenta, por causa disso, tenta impor educação na escola primária e secundária. Então, existe uma interpretação do Islã que desafia ou se opõe a outros grupos. Portanto, eu acho que... Eu preciso mencionar um outro ponto. Esse diretor de assuntos religiosos regulamentou num artigo da atual Constituição, mas há uma outra lei de partidos políticos que diz que nenhum partido político pode debater ou abrir um debate para que mude a...
any program of any political party.
Não pode constar em nenhum partido político contestar essa legislação do geral de assuntos religiosos. E no quarto artigo da Constituição diz que ele não pode ser emendado, não pode haver emendas.
Religious affairs cannot also be amended.
Então, esse artigo não pode sofrer emendas e isso quer dizer que nós estamos propondo que não podemos abolir ou propor esse sistema religioso.
Foundations of the Republic, so you will be closed, which in fact happened.
E de fato... O caso é que no tribunal turco não foi baseado na abolição do Departamento de Assuntos Religiosos. Eles querem permitir que por exemplo, o uso do véu nas universidades está de acordo com as decisões da Constituição. É uma ação contra a Fundação Secular da República. Então, se você quer ir numa universidade, você não pode usar o véu. Se você usar, quer dizer que, legalmente, você está expressando de maneira explícita uma posição antissecular como um agente político. E essa interpretação foi achada legal pela Corte de Direitos Humanos. Essa decisão é sujeita à crítica e precisa ser melhor investigada. Talvez eu deva agora concluir. Antes de concluir, devo dizer que mais uma coisa. Eu acho que foi um ponto que eu não me referi sobre o islamismo nos anos 30. Depois da aceitação do secularismo. O pai fundador da República Turca e seus seguidores, eles eram positivistas no senso da palavra. Então, Ele disse que o único guia deve ser a ciência. Então, toda a organização social política da Turquia, incluindo a educação e tudo, deve ser baseada em fundamentos científicos. Isso é o que prevalece na Corte Suprema, nas altas cortes. Não foi originado desse a organização turca é organizada sob esse princípio. As pesquisas nos mostram que o povo tem mais inclinação pelos partidos populistas, que então temos o secularismo de um lado, com a sua orientação e através da política científica, e temos outros praticantes dentro da população sunni que temos na sociedade turca. Do ponto de vista de direitos humanos, gostaria de concluir minha referência de Mark Evans, que descreve a liberdade religiosa nos seus estágios históricos, a primeira, separação. Vocês sabem o tempo, vocês conhecem. A segunda, proteção às minorias. E o terceiro é direitos humanos. Eu acho que a Turquia tem os seus pés fincados na proteção às minorias e tenta fazer essa transição para os direitos humanos, para o modelo dos direitos humanos e liberdades. E eu espero que essa transição seja terminada e continue em função da integração à comunidade europeia e para que esse modelo se integre ao contexto de liberdades religiosas modernas. Muito obrigada.